Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Está entrando no ar.
Eureka!
Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka!
Eureka vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas. Reportagens divertidas com crianças. Descobrindo a ciência no rádio.
Eureka.
Olá, eu sou Joyce Santos e começa agora o Eureka, um programa sobre ciência para as crianças.
Eureka!
Aqui a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e curiosidades sobre o mundo da ciência. E quem sempre me acompanha é o índiozinho super esperto, o Baquara.
Olá, amiguinhos! É sempre muito bom falar sobre a ciência que está no nosso dia a dia. E aí, preparados para mais uma aventura pelo mundo do conhecimento?
Sim!
Muito bem, amiguinhos! Estamos prontos para a aventura!
Eureka vai começar! Eureka!
Baquara, qual é o tema do programa de hoje?
Nós vamos falar sobre gênero, número e grau do substantivo.
O substantivo é o substituto do conteúdo. O adjetivo é nossa impressão sobre quase tudo.
Que ótimo, Baquara! Isso é muito importante para quem está na escola. Hoje nós vamos conhecer como funciona a flexão do substantivo.
Joyce, mas antes de começar, vamos explicar primeiro o que é substantivo.
Muito bem lembrado, Baquara! Segundo a gramática portuguesa, substantivo é tudo que dá nome às coisas.
Ah, então meu nome também é um substantivo?
Com certeza! E você sabia também que a maneira de dar nome às coisas varia de região para região? A mesma palavra pode ter significados diferentes dependendo da região.
É, e quem não conhece algumas palavras pode até ficar confuso.
É verdade. Para a gente entender um pouco mais sobre essas diferenças regionais, vamos descobrir como o paraense dá nome às coisas?
Oba! Chegou a hora do quadro Repórter Mirim.
Olá, Sumano. Eu sou Carlos Eduardo, repórter mirim do Eureka. E hoje nós vamos conhecer algumas palavras do dicionário Papa Chibé.
Levou farelo.
Mas credo.
Espia.
Mas quando já?
Égua. Te arreda daí.
Tá na roça, mano.
Bora embora.
Eu choro.
Ih, pequeno...
Ih, você não entendeu nada? Então preste atenção que agora você vai entender. O dicionário Papa Chibé foi escrito pelo jornalista paraense Raimundo Mário Sobral. Ele reuniu centenas de palavras e expressões usadas pelo povo da região norte. E sabe por que ele escolheu o estado do Pará?
O modo de falar do paraense é muito dinâmico. Essa foi uma das motivações de eu fazer esse trabalho, para tentar preservar aquelas palavras mais antigas que já caíram em desuso.
Existem 4 edições do dicionário Papa Chibé, com mais de 1.500 palavras. Ah, e Papa Chibé na linguagem paraense são as pessoas que gostam de tomar mingau de farinha. E para estudar a linguagem amazônica, a Universidade Federal do Pará realiza o projeto Resnapap, que quer dizer Representação Simbólica das Narrativas Populares da Amazônia Paraense. O projeto é coordenado pela professora Maria Odailza de Oliveira, da Faculdade de Biblioteconomia da UFPA. Ela explicou de onde vêm as palavras que os paraenses falam.
Muitas vêm do índio, né? Etimologia indígena, espanhola, portuguesa, grega, mas a maioria que aparece são indígenas.
A professora Maria Daísa e o escritor Mário Sobral também explicaram por que é importante estudar a maneira de falar de cada região.
É importante porque nós vamos buscar a memória e a cultura, né?
A maneira de falar é a identidade cultural de cada região. Um dos maiores patrimônios de um povo é justamente essa maneira de se comunicar, né? Como se fosse um tesouro.
Esse tesouro cultural paraense é pai d'égua mesmo, que quer dizer maravilhoso ou muito legal. Mas todas as regiões do Brasil são ricas em palavras e expressões.
Passa pra dentro pequena, deixa na tua saguinça, quem namora pelos cantos, tá aqui faltando decência.
Eu sou Carlos Eduardo, repórter mirim, especial para o Eureka.
Repórter mirim! Repórter mirim!
Eureka! Paquara, até agora a gente só falou sobre o conceito de substantivo. Nós ainda precisamos falar sobre gênero, número e grau. Você sabe como classificar as palavras dentro dessas divisões?
Eu acho que sei. Gênero é para dizer se as palavras são femininas ou masculinas. O número mostra se elas estão no singular ou no plural. E o grau determina se elas estão no diminutivo ou no aumentativo. Acertei, Joyce?
Basicamente, é isso mesmo que você falou. Mas ainda existem outras divisões do substantivo.
Ai, Joyce, agora parece que vai ficar complicado de novo.
Ah, não se preocupe, Baquara. Vou mostrar para você e para as crianças que tudo é bem facinho. Vamos começar pelo gênero dos substantivos.
Ah, esse é mais fácil mesmo. É só saber se é feminino ou masculino.
Mais ou menos isso. Como você já disse, os substantivos possuem dois gêneros, o feminino e o masculino. E dentro desses gêneros, os substantivos podem ter três formas: substantivos biformes, substantivos heterônimos e substantivos uniformes.
A variação em relação ao gênero, eu sei. Quando a gente fala menino e menina, aluno e aluna, cachorro e cachorra.
Muito bem, Baquara. Esses que você acabou de falar são os substantivos biformes, que são originados do mesmo radical. O radical é aquela parte que dá a ideia geral da palavra.
E o resto das flexões, Joyce?
A gente pode continuar então com substantivos heterônimos, que são aqueles que têm uma forma para o feminino e outra forma para o masculino.
Tipo bode e cabra, ovelha e carneiro, homem e mulher.
Agora, só faltam os substantivos uniformes, que têm três divisões. Começaremos pelo epiceno. São aquelas palavras que não variam. Nós geralmente usamos para animais. E para diferenciá-los...
Cobra macho e cobra fêmea. Jacaré macho e jacaré fêmea.
Você é muito esperto, Baquara. Já pode até ensinar os nossos amiguinhos.
É, eu acho que consigo explicar os substantivos comuns de dois gêneros. São aqueles em que a gente só muda o artigo antes da palavra, para determinar se eles são masculinos ou femininos, né?
Parabéns, muito bom! A gente pode falar um jovem ou uma jovem, sem variar o substantivo. Mas cuidado, muita gente confunde os substantivos comuns de dois gêneros com os substantivos sobrecomuns.
E qual é a diferença entre eles, Joyce?
Enquanto nos substantivos comuns de dois gêneros, nós identificamos os que eram femininos e os que eram masculinos pelo uso do artigo, nos sobrecomuns não há variação.
O substantivo criança é sempre precedido do artigo a, mas é usado para meninos e meninas.
A língua portuguesa está no nosso dia a dia, Baquara. É só você prestar bastante atenção que vai perceber como fica fácil aprender.
É verdade, Joyce. Mas se alguém puder dar umas dicas, fica muito mais simples, né?
Tem razão. E por falar nisso, hoje o nosso quadro Histórias da Vovó vai falar sobre o professor Pasquale Cipro Neto. Vamos ouvir?
Histórias da Vovó!
Histórias da Vovó!
Olá, criançada! Eu sou a Vovó Vera e a história de hoje é sobre o homem da língua portuguesa.
Se vocês querem saber quantas letras tem o nosso alfabeto...
A história da língua portuguesa é bem antiga. mas há alguns anos nasceu um garoto muito esperto que traria a gramática para o nosso cotidiano. Pasquale Cipro Neto, também conhecido como Professor Pasquale, nasceu em Guaratinguetá em 1955. Formou-se em Letras na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na Universidade de São Paulo. Aos 20 anos, já era professor de português. Em 1994, o professor Pasquale idealizou e começou a apresentar o programa Nossa Língua Portuguesa, transmitido pela TV Cultura de São Paulo. O professor analisa propagandas, letras de músicas, histórias em quadrinho e tudo mais que envolva a gramática. Além disso, ele também é apresentador do programa Letra e Música, transmitido pela Rádio Cultura AM de São Paulo. Outra característica do professor é que ele também leva em consideração os regionalismos e a diferença da norma coloquial para a norma culta. Pasquale Cipro Neto também deixa bem claras as diferenças entre o português falado e o português escrito. Por isso tudo, ele se tornou muito popular.
O substantivo é o substituto do conteúdo.
O professor Pasquale mostra que a língua portuguesa não é nem um bicho de sete cabeças e que nós estamos em contato com ela em todos os momentos de nossas vidas.
Fim! Histórias da vovó!
Histórias da vovó!
Eureka!
Então, vamos continuar a falar sobre as flexões dos substantivos.
Agora só falta a gente falar sobre o número e o grau dos substantivos.
Bom, Baquara, na variação quanto ao número, os substantivos são classificados como singular e plural. Além disso, eles também se classificam em substantivos simples e compostos.
Ah, já sei! Os substantivos simples são aqueles que só possuem um radical, igual a oca, canoa. E para a gente transformá-los em plural, é só acrescentar a letra S no final da palavra.
Mas nem sempre só o acréscimo do S transforma uma palavra em plural. Na palavra sol, a gente troca a letra L no final da palavra pela sílaba IS. Então a palavra fica sóis. Isso acontece com todas as palavras que terminem a L, EL, OL, UL.
Ah, entendi agora. Mas isso não acontece com os substantivos compostos, né, Joyce? Nesse tipo de substantivo que tem dois elementos, a gente usa mais o acréscimo do S, né?
Você tem razão, mas temos que ter cuidado, porque em substantivos compostos, nem sempre as duas palavras variam. Nos elementos que são ligados por preposição, só a primeira palavra varia, igual em mulas sem cabeça.
Mas quando o elemento é formado por duas palavras iguais, só a segunda palavra vira plural, né? Como o nome daquele pássaro, tico-tico, que no plural fica tico-ticos.
Realmente, Baquara? Mas nos outros casos, em que os elementos são formados por palavras da mesma classe ou de classes diferentes, só se transformam em plural os substantivos, os adjetivos e os numerais. Por exemplo, couves, flores e amores perfeitos.
Bom, acho que agora eu e os nossos amiguinhos ouvintes já sabemos quase tudo sobre substantivos, Joyce. Mas ainda falta a flexão do grau para ficar completo.
Baquara, para vocês realmente saberem tudo sobre substantivos, vão precisar saber que grau do substantivo não é flexão, é sim variação.
E qual a diferença entre flexão e variação, Joyce?
A flexão é um novo modo de dizer a mesma palavra. Quando nós transformamos uma palavra em plural, ela não muda seu sentido original. Porém, na variação, há uma mudança de sentido. Quando nós aumentamos o grau da palavra casa, ela vira casarão. Casa e casarão não têm o mesmo sentido.
Ah, sim. Então o grau faz o substantivo variar de tamanho, né?
Isso mesmo. Os substantivos possuem três graus: o aumentativo, o diminutivo e o normal. Esses graus são formados por dois processos, o analítico e o sintético. No processo analítico, os substantivos são modificados por adjetivos que indicam seu tamanho.
Ah, isso é para mostrar se o substantivo é grande ou pequeno. Eu posso usar essa regra para dizer onça grande ou onça pequena, dependendo do tamanho, né, Joyce?
Muito Muito bom, Baquarinha! Agora vamos ao último elemento de variação do grau dos substantivos, o processo sintético. Neste caso, nós não usamos mais as palavras grande e pequeno. Usamos sim os sufixos inho e ião, na maioria dos casos.
Ah, então se eu disser que a minha canoa é pequena, eu também posso dizer que eu tenho uma canoinha.
É isso aí, Baquara!
Hoje o nosso programa foi muito divertido e cheio de informações. Pena que está chegando ao fim.
E você, que nos acompanha, pode mandar suas dúvidas e sugestões para o e-mail radioweb@ufpa.br ou pelo Twitter no @radioweb_ufpa. Tchau, gente! Até a próxima!
Tchau, amiguinhos! E até a próxima!
Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka! O Eureka é uma realização da Rádio Web UFPA.
Produção:
Bianca Marvão, Bruno Rocha, Elissandra Batista, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Luciana Miranda, Luiz Fernando Machado e Suzana Lopes.
Roteiro:
Bianca Marvão, Cássia Nascimento, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Paola Caratiolo e Suzana Lopes.
Apresentação:
Joyce Santos.
Atuando como índiozinho Baquara:
Felipe Cortez.
Repórter Mirins:
Brenda Brito, Carlos Eduardo, Daniele Peniche, Renilza Beatriz e Rodrigo Pacheco.
Vovós:
Del de Souza e Vera Machado.
Gravação e edição:
Ari Gomes, Cássia Nascimento, Elissandra Batista, Fabiola Lourenço e João Nilo.
Jingle de abertura:
Eric Lopes, Vinícius Monteiro e Igor Araújo.
Colaboração:
Amanda Reis, Hilda Oliveira, Jéssica Barra, Leonardo Adonai, Raquel Trindade, Rosana Medeiros e Sávio Oliveira.
Supervisão:
Elissandra Batista e Luciana Miranda.
Direção geral:
Luciana Miranda.
Apoio:
FADESP, FACOM, UFPA, Museu Paraense Emílio Guelde, CEPEPO, APEM, UNITERSE e Ministério da Cultura.
Promoção:
ARPUB, Prêmio Roquete Pinto.
Patrocínio:
Petrobras.
Eureka, vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas. Reportagens divertidas com crianças. Descobrindo a ciência no rádio.
Eureka.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.